Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O programa Em Pauta desta semana fala sobre depressão, quadros que merecem atenção e busca de ajuda de profissionais. É o tema do Em Pauta hoje, com a participação da coordenadora da Comissão de Psicologia Clínica do CRP Paraná, Mariana Mansur Soares Santos, e do vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, Marcelo Haide, que é professor de psiquiatria da PUC Paraná. Este é o nosso último bloco, eu vou falar principalmente de tratamento e vamos falar também sobre prevenção. Eu gostaria que os senhores ouvissem um teste desses da internet, que não tem referência de pesquisa ou de notoriedade, mas que a pessoa geralmente vai ao Google fazer uma pesquisa sobre o que pensar para se autodiagnosticar como depressão. Vou ler um desses testes, que é o primeiro que aparece lá numa busca, para vocês me dizerem se ele realmente condiz com o que a pessoa deve considerar. Então, o teste é o seguinte: você está deprimido? Responda com algumas opções para saber quantas vezes na semana você tem estes sintomas. Se você tiver mais de quatro sintomas e todos os dias ou mais da metade da semana, a chance é forte de você estar com depressão. Então vamos aos sintomas e vocês vão falar para mim se eles condizem ou não com este quadro. Item 1, pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas. Item 2, ficar para baixo ou sem esperança. 3, dificuldades para pegar no sono, insônia ou dormir demais. 4. Muito cansaço ou falta de energia. 5. Apetite reduzido ou, ao contrário, exagerado. Sentir-se mal, sentir-se fracassado. Sentir que você desaponta sua família. Número 7. Problemas de concentração. Número 8. Locomoção ou fala devagar. Número 9. Pensar que seria melhor se machucar ou tirar a própria vida. Número 10. Se você passou por problemas ou dificuldades e teve muita dificuldade para superá-los. Então, mais da metade dessas respostas, mais de 5 respostas, o teste indica que você deve procurar um profissional, uma ajuda profissional. Marcelo está sorrindo aqui para mim, mas fala, Marcelo.
Vamos lá. Primeiro assim, eu acho que alguém que chega a ir no Google, a ir atrás desse teste, só isso por si só já vale, já vale uma atenção, né? Esse não é um teste validado cientificamente, mas me chamou a atenção principalmente as duas primeiras alternativas ali, os itens, né? O primeiro é que tem uma falta da capacidade de sentir prazer nas coisas. O nome disso é anedonia. Então, o mundo fica preto e branco. Aquilo que a gente gostava de fazer não tem mais graça. E a segunda, que é se sentir para baixo e desesperança, que seria a melancolia. É que esses dois itens são os principais sintomas da depressão. Então, se disser sim somente para esses dois, para mim já é o suficiente para uma atenção muito, muito grande. Né? Mas tem que ter a avaliação, porque assim, o que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas no diagnóstico é justamente pegar esse sintoma e passar para a vida da pessoa e avaliar o impacto funcional. Não é apenas um checklist de sintomas, sim ou não.
Sim, até porque a ajuda vai mostrar o grau, né, de necessidade disso no psiquiatra ou no psicólogo.
Isso, exatamente.
Mariana, quer comentar o teste?
É um teste interessante, se você partir do ponto de vista, né, leigo. Mas realmente, acho que a primeira coisa que o Dr. Marcelo falou já é o principal. Se você foi fazer um teste desse, esse já é um indicativo muito grande que talvez você não esteja muito legal, né? Que você esteja precisando mesmo de uma ajuda profissional.
Rapidinho aqui, e se ele tiver 4, mas em intensidade grande?
Então tem que pensar,
tem,
né?
Tem que pensar.
Mas não é científico, é só para exemplificar, porque a gente recorre ao Google a tudo,
a tá
hoje,
acostumado,
né? Então a pessoa vai achar esse primeiro teste lá e a gente já sabe que a busca realmente já é um alerta. Vamos falar um pouco de tratamento também nesse bloco, porque antes do tratamento é buscar ajuda, né? Quem tem plano de saúde consegue marcar uma consulta e ter um horário para atendimento. E no sistema público de saúde, como ela busca ajuda? É na unidade de saúde mesmo?
Tá, porém, no plano de saúde não está tão fácil assim, tá? Nós, psiquiatras e psicólogos, não somos muito amigos dos planos de saúde, não. tá até pelo tempo de avaliação que a gente gosta de ter, no mínimo, uma hora por consulta. Então, fica, às vezes, muito, muito difícil atender por plano. Mas tem um acesso bem mais fácil que o SUS. Com certeza, no SUS, o caminho normal, isso é muito regionalizado, município por município, mas o caminho normal é atenção básica, ou seja, posto de saúde, que vai ter o médico clínico, que ele tem que ser treinado. Se é o médico da família, com formação em medicina da família, ele vai saber fazer o diagnóstico e, não melhorando, ele encaminhará ao especialista. Tá? Esse é o caminho normal. Se é um caso mais grave, por exemplo, alguém que já está falando com risco de suicídio muito grande, que você acha, você vê que tem que ter uma ação imediata, as UPAs 24 horas estão prontas para serem porta de entrada também ao sistema de saúde, né? E tem também os CAPS de porta aberta, tá? Que a pessoa, CAPS é um centro de atenções psicossociais, né? São novos equipamentos de saúde mental, que também pode ser local de busca de ajuda. Então temos esses três caminhos.
Então dá para buscar ou o CAPS, ou a unidade de saúde no sistema público, e no caso particular, quem tem plano, aí negocia com o plano essa liberação quando necessário?
Não, pode ir direto. Se tem plano, pode ir direto.
Ou, claro, particular, né, nas clínicas especializadas.
No psiquiatra pode ir direto, para o psicólogo depende do encaminhamento de um médico.
Ah, entendi. Então tem diferença. Uhum. Tá certo. Vamos falar de tratamento, doutor, na psiquiatria?
Vamos lá. Primeiro assim, então, temos o diagnóstico de depressão, não é nada além disso, e não tem nada atrapalhando, por exemplo, uma doença clínica, tá? A gente sempre tem os dois carros-chefes para tratamento de depressão, que é medicamento e psicoterapia. Em casos leves e moderados, dá para escolher ou um ou outro, mas preferencialmente os dois, porque quando tem os dois juntos, a gente tem uma resposta mais rápida, mais robusta, e depois, quando chegar a hora de tirar o medicamento, a chance de ter um novo episódio é bem menor. Tá? Então, casos leves, então, chega para mim, que é comum. Ah, Marcelo, eu já tentei a terapia, não quero tentar de novo, porque para mim é só bate-papo. Não é só bate-papo, tá? Mas é como chega, né? Eu falo, tá bom, vamos tentar com medicamento, porém, não dando certo com o medicamento, vamos ter essa carta na manga da terapia. Porque pode ser que você não achou algum psicólogo que fizesse um vínculo bom, que seguisse uma linha que fosse mais adequada para o teu caso, né? Tem muito isso, até encontrar alguém, sabe, um psicólogo para chamar de meu, pode ser um caminho. Tá, já casos graves, a questão do medicamento eu vejo como sendo essencial, porque a gente precisa de resposta mais rápida, tá? Em poucas semanas, quando a gente acerta no medicamento, ele já tem resposta. Tá, felizmente, os remédios para depressão, os que são os antidepressivos, a gente tem já grande tempo de mercado que prova uma segurança no curto, médio e longo prazo muito boa. Tá, então, tem que se retirar esse estigma do uso do antidepressivo. Tá? Não causa dependência, não é para deixar chumbado. Se teve algum efeito adverso, que às vezes pode acontecer, tem que retornar, buscar alguma outra alternativa. A gente sempre quer tentar deixar a pessoa o melhor possível, com menor índice de efeito colateral.
Uhum. Perfeito. E Mariana, na psicologia?
Sempre no tratamento da depressão vai estar associado ao psiquiatra, sim, porque o remédio é uma parte complementar, né? No caso grave, nem se conversa sobre isso. Acho que das duas partes a gente precisa ajudar nessa desmistificação, porque às vezes muitas pessoas têm medo de tomar o remédio com essa questão, vou ficar viciado ou o remédio não me fez bem. Então é muito importante você sempre conversar com o seu médico, falar de como você se sente, porque existem diversos tipos de medicação. Então se uma não fez efeito para você, outras vão poder fazer. E às vezes a pessoa tem uma impressão, não gostei do jeito que eu ficava tomando aquilo. Então leva um tempo de adaptação, isto é normal. Né? E com a questão da psicoterapia também, o mais importante é você encontrar uma pessoa que você confie e você se sinta à vontade para desenvolver o trabalho, né? Porque às vezes a pessoa vem com um preconceito muito grande, isso, vou ficar lá falando, o que falar ajuda? Né? Vou lá ficar falando, converso com meus amigos, e não é uma escuta diferenciada, né? Psicologia é ciência, não é simplesmente, né? Se for na conversa de bar, não tem, você tá ali analisando seu cliente, né? E eu acho que é muito importante você fazer essa avaliação. Se você não se sentiu bem, às vezes, num profissional, né? Você pode ir para outros. Eu, enquanto psicóloga, às vezes eu percebo que um cliente vai ter mais sucesso, às vezes, trabalhando em certa linha, né? Ou com outro tipo, né, de abordagem. E eu faço esse encaminhamento. Eu acho que o mais importante é a pessoa perceber que ela não tem que ter vergonha de procurar o tratamento. Porque a depressão é uma doença e existe um tratamento, sim, né? Que é eficaz e que vai ajudá-la a lidar com essas questões. Porque a questão, muitas vezes, é... Ai, eu acho que eu vou sair disso, né? Sozinho e... vai ficar protelando, né? Você não pensa duas vezes em procurar um ortopedista se você, né, tá com o braço quebrado.
Claro.
Aqui, né? Me surgiu a ideia de criar um bar com psicólogos atrás do balcão, vai que facilita o acesso, principalmente dos homens, né, que vão no bar.
É verdade,
brincadeira, né? Só, e mais uma coisa sobre os remédios, assim, os mais comuns, que são os inibidores da recaptação da serotonina, existe mais de 30 indicações para ele. Enxaqueca, síndrome do cólon irritável, fibromialgia, enfim, a lista é enorme. E esse mesmo remédio, nessa outra indicação, tem muito menos estigma, preconceito do que eu uso na depressão.
Verdade. Eu já usei um antidepressivo para labirintite, olha, Marcelo. Uhum. E eu fiquei preocupada, mas foi o que resolveu a labirintite e eu não fiquei dependente também. Só para citar o exemplo. Bom, agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente hoje. Foi muito importante. Vou começar me despedindo pelo Marcelo. Marcelo Haide, vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, professor de psiquiatria da PUC Paraná. Muito obrigada pela contribuição.
Obrigado, Lígia. Obrigado, Mariana. Espero ter ajudado, né, vocês, os ouvintes aí em casa. Então, a mensagem final é, na dúvida, busque ajuda, porque não existe saúde plena sem saúde mental.
Perfeito. Agradeço também a Mariana Mansur Soares Santos, coordenadora da Comissão de Psicologia Clínica do CRP Paraná. Muito obrigada, Mariana.
Obrigada a você, Lígia, pelo convite. Marcelo também. Espero que os ouvintes também, né, possam ter esclarecido algumas dúvidas e sempre na dúvida procure ajuda, né? Se você às vezes também não tem a opção de achar facilmente uma unidade básica perto, né, está sem condições, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, funciona 24 horas para escuta, então sempre peque pelo excesso, né, não pela falta.
Verdade, é uma ótima dica citar o Centro de Valorização da Vida, que exatamente faz esse atendimento por telefone, uhum, para quem tiver alguma suspeita, né, alguma necessidade de conversar sobre esse assunto. Eu encerro por aqui, ótimo dia para você por aí e obrigada pela companhia no Em Pauta de hoje.
O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da Qualidade de Vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.